Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão extraordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça aferição do quórum.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés do que anuncia o bem. Logo, a fé vem da pregação. E a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 18. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior e também os projetos de leis que serão apreciados nesta sessão extraordinária, motivo da convocação.
Aos 24 do mês de novembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 250, de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal à Associação Assistência Social, Educação e Saúde de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 251 de 2021, de autoria dos vereadores Edmilson do Mercado Serve Bem e Eli Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolitana ao senhor tenente coronel Gilbert Alves Rabelo. Usou a palavra cabo Fred Caixeta. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolitana ao coronel da Polícia Militar, Jorge Luiz Marreiro Saldanha, por iniciativa do vereador Cabo Fred Caixeta. Usarão a palavra também policial federal Suender, Hamilton Spindler e Ederson Lopes. Grande expediente. Usarão a palavra João da Luz, Domingos Paula de Souza, João Feitosa, Professor Marcos, Zimar Silva, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes contratado quórum suficiente. Ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 236, 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes. Concede o título de cidadão anapolino ao senhor Alfredo Joaquim Ferreira e determina outras providências. aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 81 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, autoriza o translado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal no âmbito de Anápolis e seus distritos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, o projeto de lei ordinária número 218 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, autoriza o Executivo a receber e depositar sobras de materiais da construção civil para utilização de obras e serviços públicos e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 229 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui no município de Anápolis a Semana Municipal do Lixo Zero, retirada de pauta por ausência da autora em plenário. Usaram a palavra pela ordem. Cleide Lário, Hélio Araújo e João da Luz. Houve votação de moções de aplausos, moções de apelos e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra doutora Trícia Barreto, Luzimar Silva, Jean Carlos, João Feitosa e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de dezembro, em horário regimental. Projeto de lei complementar número 202 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Projeto de lei complementar 203 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa de receita e fixação das despesas do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2022, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Sem mais projetos, encaminho a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentar a nossa amiga Marli da Copa aqui, agradecer pelo cafezinho aqui. Cumprimentar também os nossos radialistas aqui presentes, Newton Pereira, Rádio Imprensa, Lucivan Machado, Rádio Manchester e Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar também nossos telespectadores que estão acompanhando a sessão ao vivo pelo canal YouTube. E Sargento Patrick, que se faz aqui presente, seja bem-vindo. Antes de iniciarmos a sessão extraordinária, que foi convocada exclusivamente para apreciação do Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, eu chamo a atenção dos nobres pares, registro também a presença do vereador Edmilson do Supermercado, serve bem, já presente na sessão, que nós recebemos via ouvidoria, e a ouvidoria eu quero deixar bem claro que lá em 2019 foi uma ferramenta que nós, em nossa gestão, criamos para que as pessoas, a população, os servidores tivessem a oportunidade de estarem levando ali à ouvidoria assuntos pertinentes à casa, ou seja, toda referência ao legislativo, caso alguém quisesse fazer alguma denúncia, tem o canal da ouvidoria como liberdade para se pronunciar. E de lá para cá, dezenas de denúncias são feitas através da ouvidoria. E todas as denúncias feitas, elas são encaminhadas à administração e averiguada. Mas, infelizmente, essa semana passada nós recebemos uma denúncia, jamais vista situação parecida, que, infelizmente, tem que ser levada à corregedoria de acordo com o regimento. Então, eu faço questão de ler a denúncia aqui e encaminhar de acordo com o regimento da casa. O corregedor é o vice-presidente. O vice-presidente corregedor vai averiguar os fatos, vai fazer as oitivas e, caso haja necessidade, o corregedor convocará uma SEI, que é uma comissão especial de investigação, e os fatos serão apreciados. A denúncia traz o nome de Santiago Miller, que é o denunciante, ele faz questão de colocar o seu nome, e na maioria das denúncias à ouvidoria são anônimas, essa traz o nome. É uma denúncia que tem alguns erros gramáticos, ou seja, de português, mas pela relevância dos fatos ela tem que ser analisada, até porque ele não só notifica a ouvidoria e a presidência da casa, mas sim o Ministério Público, a Procuradoria do Município e a coordenação da Câmara Municipal. Então, eu vou fazer a leitura e já encaminho ao corregedor, que, de acordo com o regimento, é o vice-presidente, e daqui para frente o desdobramento é com a corregedoria. Também recebemos um ofício do gabinete da Procuradoria do Município, que também trata-se do mesmo assunto. Então, como é um assunto único, nós iremos encaminhar a corregedoria e tomar as devidas providências. A denúncia diz o seguinte: Santiago Miller, dia 1/12/2021, às 9h34, venho solicitar providências e denunciar a prática reiterada do vereador Suender, que está aqui presente, sendo ele permitindo pessoas assinarem documentos, ofícios expedidos por seu gabinete, se passando por ele como seu consentimento, cometendo, além do crime de falsidade, também o decoro parlamentar e outros. Pessoas do gabinete do vereador em questão têm assinado documentos se passando pelo vereador com anuência do mesmo. São documentos e ofícios diversos, solicitações à Câmara Municipal, Prefeitura e outros órgãos. E no decorrer aqui, vários erros gramatical. Requer a apuração desses fatos por serem contrários à legalidade e atingirem outros interesses com anuência do vereador. E aqui o denunciante discrimina vários ofícios. Eu, de antemão, já solicitei o gabinete do vereador que ele encaminhe os ofícios para já dar celeridade à apuração. Também cientifiquei a Procuradoria Municipal e as demais secretarias do município que encaminhem os ofícios que foram destinados através do gabinete do vereador para que seja apurada. Eu acredito, vereador Suender, que como o vereador tem a prerrogativa do seu chefe de gabinete assinar os seus documentos, obviamente colocando o nome do chefe de gabinete, seria uma denúncia vazia. E cabe ao senhor, ao longo da corregedoria, o senhor, o direito de ampla defesa. Então, eu acredito que não terá nenhum problema, até porque se eu não estou presente no meu gabinete e preciso oficiar algum órgão municipal ou algum colega vereador, o meu chefe de gabinete faz o ofício e ele mesmo assine. Então, acho que o senhor não terá problema, mas a competência nossa, da mesa diretora, da presidência, é encaminhar a corregedoria, até porque ele manifesta a denúncia a outros órgãos competentes, como o Ministério Público e a Procuradoria Municipal. Então, entrego aqui ao corregedor, pelo regimento, vice-presidente, a denúncia. Daqui para frente, o senhor siga o regimento da casa e faça a apuração dos fatos. Como falei, acredito que não terá nenhuma gravidade, até pela prerrogativa que tem o vereador através do regimento da casa.
Palavra, presidente.
Vou conceder a palavra a Vossa Excelência.
É uma denúncia, como a Vossa Excelência falou, uma denúncia vazia, que a gente já refutou, a gente já tem documentos com comprovação, que essa denúncia é totalmente vazia. Os nossos documentos estão devidamente guardados. A gente está dando encaminhamento para prender bandido que faz essa situação aí. E pedir auxílio até da Câmara mesmo, porque como foi vítima disso aí, qualquer vereador pode ser também denúncia infundada. Imagine 23 vereadores agora receber na corregedoria que não faz os ofícios. Ele faz os ofícios, mas quem assina são outros. Então a gente tem que prender bandido de que fez uma falcatrua dessa, um documento falso, e a gente já tenho todas as comprovações comigo, que os documentos são verdadeiros, os meus, os que estão, que ele fala, eu não sei, porque ele apenas fala aleatoriamente. Então, nós vamos para cima, temos que prender, peço auxílio aqui da corregedoria, da Procuradoria da Câmara, inclusive a Procuradoria da Câmara me instou a responder em 10 dias, eu não sei nem por que está lendo agora, porque nem chegou à conclusão dos 10 dias ainda, mas a gente está respondendo para a Procuradoria, estamos em conexão com a Procuradoria da Câmara, já pedimos o auxílio também de forças policiais para prender essa pessoa, que é uma pessoa vagabunda. Já tivemos buscamos na Portão da Transparência, na Câmara não existe Santiago Miller, também na Prefeitura não vi, não achei Santiago Miller, então com certeza é um nome fake de uma informação falsa criminosa, né? Até porque, como eu falei, todos os documentos estão comigo, estão resguardados, eu não posso simplesmente encaminhar dessa forma, eu tenho que resguardar porque são provas materiais, e as provas minhas, até porque falsidade tem que ter prova material e a prova não veio. Então a gente tem que refutar veementemente práticas ilícitas de vagabundo dessa forma. Talvez seja por questões políticas, não sei, né? A gente está fazendo um trabalho muito forte, mas a gente tem que buscar o criminoso que operou essa ação criminosa em cima disso aí.
Obrigado.
Antes
de conceder a palavra ao vereador Jackson, agradecer ao vereador Suender. Quando a Procuradoria notificou o gabinete de Vossa Excelência, ela queria fazer uma investigação interna, como a situação do servidor que eles alegam ser fantasma de Vossa Excelência, que mora em Goiânia, que o senhor também já respondeu. Nós não levamos essa...
Isso é uma acusação?
Não, eu estou comentando outra denúncia.
Você já falou que eu já respondi, já está tudo...
Já respondeu.
Já está tudo certo.
Então, tudo bem, mas eu estou comentando os fatos que estão acontecendo. Se o senhor permitir que eu fale, ou será que eu vou ter que cortar o microfone de Vossa Excelência novamente?
Não, é só falar respeite direitinho.
Respeite a fala, nós estamos aqui comentando o que está acontecendo. Então, como o senhor teve uma denúncia lá atrás de um servidor, supostamente através da denúncia fantasma, nós resolvemos internamente. O senhor mostrou as fotos, né, do servidor, o senhor fez a defesa. E a Procuradoria queria fazer do mesmo molde essa defesa. Só que se trata, como o senhor colocou, de um crime. Como se a denúncia for falsa, não é um crime de falsidade ideológica? Se a assinatura for falsa também?
Não, não. O crime é da denúncia.
Até que ele aprenda a respeitar. Aí, como também uma suposta falsificação de assinatura é crime de falsidade ideológica, também iremos investigar. Então, o senhor vai ter o tempo hábil para fazer a sua defesa. O prazo será aberto a partir do momento que o corregedor notificar a Vossa Excelência. E eu vou dar uma sugestão a Vossa Excelência. Encaminhe todos os ofícios, já ao corregedor, que o senhor já economiza tempo hábil para que o senhor faça a defesa. Não tem problema. Aqui está a relação dos ofícios. O senhor faz o encaminhamento e aí o corregedor irá abrir o tempo hábil. O senhor vai dizer, nós acreditamos na sua inocência. Até porque o regimento fala que o chefe de gabinete pode assinar pelo vereador, certamente colocando ali o seu nome, que é uma... falsificação de assinatura, como o senhor bem colocou aí, é crime. Então será investigado por essa situação. Pois não, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero aqui fazer algumas colocações que me preocupam muito. A princípio, eu quero aqui acreditar mesmo que na inocência do vereador e que também seja acusações, como ele muito me diz, falsas. Mas isso me preocupa muito e eu quero aqui fazer um pedido para a corregedoria e para a comissão de ética, que obrigatoriamente se abra a comissão de investigação para apurar os fatos. Por quê? O vereador Suender foi muito feliz quando ele disse. Qualquer um de nós aqui estamos sujeitos a isso. E é importante que essa investigação seja aprofundada para levantar. Porque da mesma maneira que pode ser, pode não ser. E aí o próprio vereador talvez não esteja sabendo. E como nós também podemos passar por isso. Então isso nada mais é do que uma falsidade ideológica, isso é uma improbidade administrativa e é quebra de decoro parlamentar, se porventura isso se configurar com verdade. Então é importante que eu, na condição de vereador dessa casa, exijo, para dar garantia de defesa do vereador, e eu acredito que vai ser dada a garantia, porque é um direito facultado a ele, e deve ser dado e tem que ser dado, para ele poder, inclusive, se explicar para os seus eleitores, para as pessoas que acreditam nele, que isso não procede. É importante que haja investigação profunda e que levante todos os fatos, para que nós tenhamos tranquilidade de trabalhar nessa casa. Porque diz o ditado popular o seguinte, que o capeta, quando ele não vem, ele manda seu secretário. E parece que ele mandou seu secretário aqui para casa. Então nós temos que levantar a fundo essas questões, para que nós podemos fazer um trabalho
para atender o anseio da população anapolina de trabalhar e não ficar aqui com palhaçada, com picuinha, com nojeira, com politicagem nessa casa. Então eu quero fazer essa observação, dizendo da minha posição, enquanto vereador, da necessidade, até para dar garantia para nós vereadores e para o vereador que porventura foi acusado, que eu particularmente, até que prove o contrário, eu acredito na inocência do vereador, que é um absurdo isso, eu acredito na inocência dele, para que a comissão faça todos os levantamentos possíveis, necessários, para que nós possamos ter um trabalho tranquilo nessa casa.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pois não, vereador Soender.
Refuto novamente a denúncia, né? Quando eu falei que o que é crime não é o que eu fiz, eu não fiz, né? Eu acho que colocar sob suspeita um parlamentar de assinar os próprios documentos, isso aí não existe, né? Mas assinei, tenho essa comprovação. O que é crime é essa denúncia caluniosa, criminosa contra a minha pessoa, né? Então eu tenho toda a comprovação, tranquilo. Quanto a isso, não há problema algum. O que a gente precisa é prender a pessoa que caluniou, a pessoa que fez essa denúncia falsa, uma denúncia sem nexo, sem sentido. Imagine, presidente, se eu for produzir um documento e pedir para outra pessoa, para um assessor assinar. E outra coisa, joguem em xeque toda assessoria. Isso é um crime contra o pessoal trabalhando lá. O trabalhador que está ali todo dia jogou eles nisso aí. Falou que eles assinaram, esse Thiago Miller que não existe, assinaram um documento em meu nome. Não, os documentos foram assinados, os documentos estão comprovados, as assinaturas assinadas, organizadas, todas nos lugares. Então, não há crime por minha parte. Há crime pela pessoa que fez isso. E eu acredito que aqui deveria aguardar um momento para fazer isso aí, porque é o seguinte, a própria Procuradoria me deu 10 dias para me fazer a defesa, né, que é a normativa, e o senhor atropelou esse regimento, atropelou esses 10 dias para minha defesa, que a própria Corregedoria já tinha mandado. Corregedoria não, desculpa, a Procuradoria. E eu estou defendendo, eu tenho até sexta-feira, em tempo hábil, estou conversando com o procurador para que isso aconteça, estou defendendo, e o senhor partiu a Procuradoria do município no meio. Né? Não sei por que o senhor não esperou a Procuradoria se manifestar. Eu preciso do laudo da Procuradoria também, e a gente está
respondendo a Procuradoria. Obrigado, vereador Soender. Procuradoria do município não compete a nós.
Município não, da Câmara.
Da Câmara, mas é porque o assunto é grave, será passado ao corregedor. E eu já peço de antemão ao corregedor que abra novamente o prazo de 10 dias para que o senhor ganhe tempo, tenha ampla defesa para fazer aí em nome do senhor. Antes de passar ao corregedor, vereador Dr. Zé Fernandes pediu uma questão de ordem. Pois não, vereador.
Presidente, é importante a gente prestar atenção, porque esse ato que está fazendo aqui agora não está na matéria que é da audiência extraordinária. E isso torna-se, por exemplo, a abertura de um novo prazo nulo. Isso não faz sentido a partir desse momento. Porque o que a gente está fazendo aqui não é discutir sobre essa conduta, se houve ou não dolo ou alguma coisa. Então eu peço aqui também, como componente da mesa, para a gente até a matéria que foi descrita e esse documento passar para o corregedor, a gente fazer num momento oportuno, quando tiver pautado.
Concordo.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Agradeço a sugestão, mas é porque o procedimento, quando encaminhado ao corregedor, tem que ser lido em sessão plenária, seja ela extraordinária ou ordinária. Já foi lido, já está encaminhado ao corregedor. Com a palavra, corregedor, assunto finalizado e vamos ater-se à pauta da convocação.
Eu quero só dar uma pincelada nesse assunto, dizer ao vereador Soender que no primeiro momento a gente só vai convidar o vereador Soender para a gente poder conversar e ver o que está acontecendo. Aí depois de 10 dias, vereador, que a gente conversar com o senhor e conversar com as pessoas que a gente acha necessário, que a gente vai fazer um parecer, ver se vai dar continuidade ou não. No primeiro momento, é só da minha parte como corregedor, não tem sei, não tem nada. O senhor só vai ser convidado para a gente poder conversar dentro do regimento da casa. Só isso, viu, vereador? E de imediato, eu gostaria que o senhor pudesse ajudar o senhor mesmo. De que forma? Levando a documentação que o senhor tem, levando, não é original. O senhor possa levar xerox.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Assunto encerrado, vamos nos ater à pauta da convocação extraordinária. Já lidos os projetos, solicito o vice-presidente que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia para deliberação dos projetos em pauta.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Celiana da SOS, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereadora Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Presidente André Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João da Luz e vereador Dr. José Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Antes de convocar a presidente da CCJ, a vereadora Thaís Souza, para formar uma comissão mista para a deliberação dos projetos PPA e LOA, quero fazer a leitura, líder do Executivo, vereador Jackson Charles, fazer a leitura do projeto a pedido de Vossa Excelência para que seja encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 257/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organização social, disciplina e procedimento de chamamento, seleção pública e da outras providências. Esse projeto está lido e destinado às comissões pertinentes de mérito para apreciação. No mais, nós iremos, neste momento, deliberar uma comissão mista para apreciação dos projetos, motivos da convocação extraordinária. Então, suspendo...
Questão de ordem, presidente.
Pois não, presidente.
Considerando, né, se atendo aqui ao regimento interno aqui da Câmara, o artigo 68, inciso 1º e 2º, como esses projetos já tramitaram nas comissões, já tem pareceres, eu opto como presidente da CCJ para a gente manter de forma integral os relatórios já emitidos pelas comissões permanentes dessa casa. Ou seja, decisão de recurso interposto... para que possamos manter todos os relatórios que já estão nos projetos que são pauta dessa sessão extraordinária.
Obrigado, presidente da CCJ, vereadora Thaís Souza. Então, de acordo com a presidente da CCJ, pois não, vereador Lisier José Borges.
Eu não entendi esse projeto, o senhor leu o projeto aí?
Esse projeto será encaminhado às comissões de mérito. Ele só foi lido em plenário e será deliberado nas comissões.
Tem nada a ver com a...
Nada a ver com a convocação de hoje. De acordo com a presidente da CCJ, projetos já apreciados e tramitados nas comissões de mérito, iremos então iniciar a discussão do primeiro projeto. Solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura do primeiro projeto a ser apreciado.
Projeto de lei complementar número 202 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Complementar 202/2021, de autoria do Executivo, que se trata da PPA, Plano Plurianual, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Certamente o Plano Plurianual é talvez a principal ferramenta de gestão dos entes públicos, até porque ele envolve prerrogativas, metas e prioridades dos próximos 4 anos, ou seja, além do exercício do atual mandatário. Então fica realmente aí o registro da importância dessa lei para o município, para a aplicação dos recursos de você, contribuinte, que paga todas as despesas do município de Anápolis. Somos vocês, contribuintes, que custeiam a infraestrutura, a saúde, a educação e, através do estudo do Executivo e a aprovação dessa casa, esses recursos são distribuídos em programas, em prioridades definidas, que vão em uma série de situações e de diferentes ações do Executivo. Então fica o registro, as metas, os programas e as prioridades estabelecidas do PPA, do qual... A lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias que aprovamos anualmente tem que ter compatibilidade. Então, na verdade, ele é todo aquela diretriz estabelecida previamente que vai viabilizar, certamente, a aplicação dos recursos nos próximos 4 anos e o interesse da coletividade. Então, fica aí o registro por parte da nossa pessoa em relação ao PPA e farei as considerações depois em relação à Lua. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Queria aqui apenas fazer uma menção e contribuir com a fala do vereador Jean. O plano plurianual é uma peça orçamentária importante, até porque ela teve uma discussão profunda em cada canto da cidade, nas reuniões que ocorreram, para que o Executivo pudesse levantar quais são as verdadeiras necessidades do município. Para quê? Para poder fazer e formatar o orçamento anual. Então, o plano plurianual, ele é uma peça, assim como a lei orçamentária, a lei de diretriz orçamentária, o plano plurianual é um dispositivo legal exigido pela lei que o município é obrigado a fazer para poder formatar o orçamento de cada ano. Portanto, eu queria aqui pedir aos nobres vereadores a importância dessa lei, até porque nós temos compromissos a serem cumpridos que necessitam da aprovação dessa lei. Por esse motivo é que nós solicitamos a extraordinária, assim como acontece praticamente todos os anos, por se tratar do fim do exercício. Mas que ela é importante, inclusive, para dar liberdades e dar legalidade, até, inclusive, no pagamento dos compromissos do município e também do pagamento dos servidores públicos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente.
Discussão.
O líder até explicou bem ali com relação a essa questão do plano plurianual da lei orçamentária. Fui muito feliz com relação a essa explicação e justamente é feito como se fosse uma audiência mesmo nos bairros, nas regiões, fazendo levantamento das questões, das demandas dessas regiões pré-definidas. Mas eu queria só fazer um questionamento para o líder. Todos esses levantamentos, eles são executados na íntegra, como é feito a partir do levantamento? E por exemplo, eu até tenho algumas emendas aqui que eu contribuí para a lei orçamentária do ano de 2020. Nós fizemos essa contribuição, eu mobilizei todo o meu gabinete, para poder fazer as emendas e colocar ela como sugestão. E nós observamos que as emendas do Legislativo do ano 2020, elas não foram vetadas. Foi encaminhado para poder votar o veto, mas a pedido de Vossa Excelência mesmo, você pediu para retirar e depois ela não voltou, ela não foi vetada. As emendas não foram vetadas. E aí eu senti que elas poderiam ser executadas nesse ano de 2021. Uhum. São demandas urgentes, demandas, por exemplo, de alguns locais que ainda não foi atendido pelo Executivo. Eu quero até mencionar na discussão da LOA, eu vou estar discutindo quais são.
Presidente, eu não sei se o senhor quer que eu responda o vereador João agora ou aguardo mais algum questionamento, eu respondo posteriormente.
Deixa o vereador João da Luz concluir o raciocínio dele, eu passo a palavra ao vereador Suendo e passo a Vossa Excelência.
É porque é o seguinte, a peça orçamentária, ela é genérica, é um número contábil. Então a gente, por exemplo, faz um levantamento do que precisa ser executado. E depois, lá na frente, a gente às vezes percebe que a coisa não foi realizada, o serviço não foi realizado. Então, por exemplo, para a gente mobilizar o gabinete para fazer as emendas, fazer sugestão, para ir nas regiões, fazer o levantamento e depois você não observar que aquele orçamento foi respeitado, assim, eu queria só ter um esclarecimento por que às vezes tem essa flexibilidade, entendeu? Obrigado. Presidente, devolvo a palavra. Se o líder puder explicar, eu fico feliz.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes do líder do Executivo, eu passo a palavra ao vereador Swender.
Presidente, em relação ao plano plurianual, só para encaminhar o voto, do jeito que eu votei na própria Comissão de Finanças há um voto contrário, porque há muitos gastos ali que não...
Vereador Sander, só a máscara está atrapalhando.
Desculpa. É, alguns gastos ali que ficaram meio desconexos, né, em relação justamente à imprensa, comunicação, ficou muito exorbitante. Então, eu sei que é uma expectativa apenas de 3 anos, né, de gastos, tanto que a LOA, ela já ajustou isso aí, não teria nem por que votar contrário, mas o PPA, sigo o voto contrário justamente por causa dessa questão dos valores exorbitantes relacionados à questão da comunicação de toda a secretaria.
Obrigado, vereador Swender. Líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Respondendo à pergunta do vereador João Andaluz, o orçamento, ela é uma previsão de gastos. Existe uma lei que nós aprovamos aqui que chama a Lei de Orçamento Impositivo, de Emenda Impositiva. Esta, o Executivo é obrigado a executar. As outras emendas que não fazem parte desse contexto, elas não são obrigadas a ser executadas. E tem os motivos pelos quais, por exemplo, nós passamos um ano de muita dificuldade, que foi o ano de 2021. Um ano onde nós tivemos um enfrentamento da pandemia, nós tivemos muita restrição e contingência de gastos voltados para a Covid-19 e, obviamente, muitas ações que estavam contempladas no PPA, que não foi feito pelo gabinete do vereador João, e sim pela equipe técnica da prefeitura, visitando os bairros, que eu não entendo que é uma falta de respeito, vereador João, porque o Executivo também fez isso. O Executivo foi aos bairros, foi às regiões, para levantar as necessidades. Mas, infelizmente, com a chegada da pandemia, muitas ações, por falta, às vezes, até do recurso, porque o orçamento... Diferente do que o vereador Suende mencionou aqui, orçamento não significa dinheiro. Orçamento não significa ter um recurso em caixa. Orçamento é uma previsão orçamentária para que, após você levantar o recurso, você ter condições de executar. Então, me estranhou muito, inclusive, o voto contrário do vereador. Eu acredito que isso é falta de conhecimento do que é uma peça orçamentária. Porque você votar contra o orçamento de um município, então você está falando, não vai ter nada. Não é para fazer nada, o município está travado. A ideia é travar o município? A ideia é parar tudo? Então, assim, a gente fica até pensando o que eu estou fazendo aqui. Mas, vereador João, só para dizer, as emendas que não são impositivas, elas podem ou não ser executadas, de acordo com a lei, tendo ou não o recurso disponível para a sua execução. Só para ficar claro.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É só a título de esclarecimento, não tem como você ser contrário na PPA e votar favorável à LOA. Não tem como você rejeitar o plano plurianual e favorável à lei orçamentária, sendo que os dois andam juntos. E como o vereador Jackson colocou, é uma previsibilidade de gasto, ou seja, pode até atingir o orçamento, não pode ultrapassar.
Deixa eu ter uma ideia, presidente. O orçamento passado estava previsível um gasto de R$1.600.000. Nós não chegamos na casa de gastos de R$1.300.000.
Exatamente, é uma estimativa. Todos aqui, os colegas, lembram da pedalada da presidente Dilma Rousseff. É a mesma coisa, ela ultrapassou o orçamento. Por isso que existe a lei orçamentária anual, para que o gestor... O chefe do Executivo não ultrapasse o orçamento, não que ele irá gastar o que está estimado. Pois não, vereador Gil?
Não, apenas em relação ao PPA versus LOA. A LOA, ela é uma pormenorização anual do que está contido no planejamento do plano plurianual. Por isso o plano plurianual às vezes assusta, porque ele é mais abrangente, porque ele propõe metas e diretrizes. A lei orçamentária anual vai ser de acordo com aquele gênero estabelecido no plano plurianual. É na lei orçamentária anual que vai definir estimativa de receita e de despesa, mas dentro daquela programação, meta e ações pré-definidas de forma mais ampla para os próximos 4 anos. Então, só se aplica a LOA se tiver convergência e aprovação do plano plurianual. Então, é por isso que eu vou antecipar que eu pretenderia falar da discussão da LOA, mas o ano que vem Eu proponho e sugiro, Vossa Excelência, quando é vida vem a todos os colegas, e eu me incluo nisso, nós aprofundarmos no conhecimento do orçamento público, especialmente a Comissão de Finanças, que está confundindo. E no momento adequado da discussão da LOA, eu vou falar o que está confundindo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lisiex José Borges.
É, somente esclarecendo aí tudo que o Jean falou aqui, nós temos PPA, Lei de Diretrizes, que começa a planejar o orçamento do ano subsequente, e a LOA, que finaliza o planejamento que foi feito dentro do PPA, dentro da Lei de Diretrizes. Agora, o PPA foi dito pelo antecessor aqui que são 3 anos. Não são 3 anos, são 4 anos. Para quê? Para o próximo prefeito...
Qual o nome do antecessor, vereador?
Vereador Suender. É, não são 3 anos, são 4 anos. Por quê? Porque o próximo prefeito, o prefeito que substituirá o prefeito em exercício, já tem um planejamento para o seu exercício, para o primeiro ano. E aí, no final ou durante o ano, o primeiro ano, ele refaz o PPA para os seus 3 anos subsequentes e mais 1 ano do próximo mandato. Só para esclarecer essa situação aí, senhor prefeito. Mas é essa a questão. E demais, é como basicamente os vereadores falaram, Jean esclareceu muito bem aí, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisiex. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Acho que essa discussão é salutar porque ela mostra o conhecimento jurídico e o preparo dos nossos colegas. Mas o que eu queria, presidente, é destacar a importância dessa votação de hoje. Essa votação é importantíssima porque ela abre caminho para que o Poder Executivo envie o projeto do reajuste dos servidores. Esse é um desejo do Poder Executivo. O secretário Valdivino está esperando a gente votar para discutir o índice e os servidores públicos têm esse anseio, depois de 1 ano onde a gente não pôde, por lei federal, promover algum reajuste e agora, nesse anseio da reta final, o Poder Executivo preparado para isso, para que a gente possa completar essa questão. Então, essa votação de hoje, quero ressaltar, importantíssima, e a expectativa do funcionalismo para o ano que vem, algo muito importante aí.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de lei complementar 202/2021, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes. É, antes de fazer a leitura do segundo projeto em pauta, a LOA, quero cumprimentar o vereador Lisiex José Borges, que hoje faz aniversário. Parabéns, Lisiex. Deus te abençoe muitos anos de vida.
Só um comentário. Curiosamente, meu aniversário raramente dá dentro de uma sessão. Hoje eu acho que o senhor convocou essa sessão só por causa do meu aniversário. Aí. Não é possível.
É justo. Almoço por sua conta. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 203/2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa de receita e fixação da despesa no município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2022, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 203/2021, de autoria do Executivo, que se refere à LOA, está em discussão. Já passa a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero, especialmente aqui na LOA, presidente, fazer algumas considerações. Vereador João da Luz, as emendas é uma prerrogativa da Câmara Municipal, do vereador, como representante do povo, em contribuir com a avaliação técnica da equipe, como bem disse o líder, vereador Jacques, aquele mapeamento feito nas audiências públicas. E na LOA, especificamente, a gente traz detalhes que serão, de forma mais concreta, já com a avaliação da estimativa da receita prevista. E a previsão de despesas, você fixa determinadas prioridades. Por exemplo, o ano passado, presidente, por isso que eu chamo a atenção nessa questão, Eu aprovei, além das 3 emendas impositivas, 12 emendas orçamentárias, que é facultada, como bem disse o vereador Jacques, é facultada ao gestor, o prefeito municipal, implementá-las ou executá-las. Não, as emendas não impositivas. Elas são facultadas ao gestor. O que que acontece? Eu quero dar um exemplo, principalmente da Comissão de Finanças. Existe lá no plano plurianual, vereador Andréa, infraestrutura urbana. Existe lá desenvolvimento econômico. Na lei de diretrizes orçamentárias, vem lá dentro da previsão, por exemplo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Reformas de feirões. Na lei orçamentária anual, por exemplo, de 2022, nós poderemos, dentro dessa previsão, reforma de feirões, está lá 1 milhão. Você simbolicamente coloca lá, reforma do feirão de São Jorge, 100 mil reais. Não quer dizer que é 100, que é 200, vai depender do tempo de referência, do orçamento. Não quer dizer que nós estamos aumentando em 200 mil, presidente. O orçamento previsto de 1 milhão. Se eu colocasse 1 milhão e 100, aí eu tinha que provar de onde vem mais 100 mil. Mas se eu estou colocando dentro do previsto, cabe ao executivo avaliar ou não a implementação. Então, para concluir, presidente, o que eu quero dizer? Eu apresentei 12 emendas que são idênticas às 12 emendas aprovadas no ano passado pela comissão. Elas foram rejeitadas. Tudo bem, eu recorri, manteve-se a rejeição. O que acontece, o que eu quero chegar, vereador Jackson Charles, eu não vou apresentar o recurso aqui em plenário, até porque nós sabemos que o estudo foi bem feito pela administração. 2 das minhas emendas já estão pré-autorizadas pelo prefeito para elaboração da licitação. Mas fica assim uma ressalva, presidente, para que no próximo ano a Comissão de Finanças ela tem que tentar contribuir para que nós possamos aprovar as emendas e não simplesmente rejeitar. Porque o prefeito pode rejeitar por inconstitucionalidade ou por conveniência. Mas aqui dentro elas foram aprovadas no ano passado de forma idêntica. Então, assim, fica apenas essa ressalva de que está tendo uma confusão do que quando é para anular despesa, é quando você ultrapassa os gastos previstos pelo executivo. E, num caso, é apenas uma previsão simbólica para que, quem sabe, o executivo decidindo em fazer, ele vai estabelecer e fazer o orçamento e a licitação. Então, assim, fica a sugestão, próximo ano, nós, inclusive eu me incluo, para a gente aperfeiçoar o conhecimento na questão das emendas orçamentárias não impositivas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Primeiro, eu quero agradecer a compreensão do vereador Jean. O vereador Jean é um vereador atento, um vereador experiente, tem uma experiência imensa. É servidor público da Secretaria de Economia do município, né? 34 anos e, obviamente, tem conhecimento e sabe daquilo que está falando. Adiantar para o vereador Jean que as emendas apresentadas pelo vereador Jean, conforme a análise feita pela comissão, elas já estão contempladas no orçamento. Inclusive, eu quero aqui, após a aprovação da lei, convidar aqui a Elza para vir explicar aos vereadores onde é que está contemplado cada emenda apresentada, o porquê que não foram acatadas pela comissão. E, obviamente, apresentar uma emenda, dizer que não aumenta, ela não aumenta e nem diminui, desde que ela também tenha sido feita numa previsão orçamentária dentro do PPA, também não teve. O orçamento ela é feito dentro de uma previsão prevista dentro do PPA também. Eu não vi essas emendas no PPA. Então, assim, o orçamento, a lei orçamentária desse ano, ela traz um valor na ordem de 1 bilhão e 700 mil reais. Se você pegar a lei orçamentária do ano passado, o orçamento girava em torno de 1 bilhão e 600 e poucos mil reais, ou seja, teve um incremento de apenas 5% do orçamento passado. E essa previsão é a tendência daquilo que pode entrar de recurso para ser aplicado no município. Então é importante que você faça essa avaliação de que não há nem exageros no orçamento que foi apresentado, né? E há um zelo por parte da administração em manter pelo menos o orçamento que foi feito no orçamento passado, que nós não gastamos, deixamos de gastar cerca de 300 milhões de reais do orçamento que foi aprovado nessa casa no ano passado. Portanto,
Eu queria aqui pedir aos vereadores a compreensão para que nós possamos votar e aprovar esse orçamento, porque, como disse o professor Marcos, ele é muito importante no desenrolar dos projetos, das ações, das execuções e dos compromissos que o Executivo tem a fazer com a sociedade anapolina. Tenho uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes do vereador Wederson, vereador João da Luz.
Presidente, por exemplo, o Poder Legislativo ele tem a prerrogativa, por gentileza, Hamilton, o Legislativo ele tem a prerrogativa, o Legislativo tem a prerrogativa de fazer a participação nessa peça orçamentária. Ou seja, é o orçamento participativo, certo? Aí, por exemplo, eu mobilizo todo o meu gabinete para poder contribuir e também vou nas regiões para sugerir quais são as demandas que precisam ser realizadas, certo? No orçamento não vem especificando, são cifras contábeis, não vem especificando, por exemplo, na infraestrutura é tantos milhões para a infraestrutura, para a saúde tantos milhões, é uma cifra contábil, não tem uma coisa específica. Então, por exemplo, eu me vejo na prerrogativa de reivindicar, por exemplo, se as emendas foram apresentadas contribuindo para o orçamento que é participativo e ela não foi vetada, quer dizer que o Executivo vê com bons olhos a possibilidade da execução. Então, é por isso que eu manifestei o interesse da execução dessas emendas de 2020. Então, eu queria só deixar claro que é importante o prefeito, o Executivo, considerar essas emendas, porque assim motiva a participação do Legislativo na peça orçamentária. Essa foi o levantamento e a discussão que me trouxe a poder esclarecer essa situação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Wederson Lopes, depois Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, fui o relator nomeado pelo presidente Domingos, relator da LOA na Comissão de Finanças, e uso essa fala aqui para agradecer aos membros da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças é uma comissão formada por 7 membros, 7 vereadores nessa casa, que aprovaram por unanimidade o relatório desse relator. Então, quero aqui agradecer a cada um, agradecer aos vereadores, que todos tiveram o prazo para apresentar suas emendas. Nós entramos em consenso e rejeitamos todas as emendas, entendendo que o orçamento, as demandas estão contempladas ali pelo orçamento do Executivo, e ainda nós fomos contemplados ainda já no orçamento com as emendas impositivas. Então, todos os 23 vereadores dessa casa, eles têm, dentro desse orçamento já contemplada, a sua emenda impositiva. E uso essa palavra aqui para fazer aqui um pedido ao líder do prefeito nessa casa, o vereador Jackson Charles, para que nós possamos aumentar o valor da emenda impositiva para o próximo ano. Sabemos que tem que haver uma alteração do valor, do percentual, na nossa LOMA, que é a lei orgânica do município, que possamos, vereador Jackson, trabalhar, porque entendemos que esse valor de 67 mil é um valor que dá para fazer alguma coisa, mas é um valor bem pequeno aí para cada um dos vereadores. Então, que o senhor possa conduzir aí, tomar a frente desse trabalho, para que possamos aumentar um pouco o valor da emenda impositiva para cada um dos vereadores, para que nós possamos já fazer essa alteração em 2022, para já aplicar no ano de 2023. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Antes do Hamilton, vereador Swender.
Presidente, vou sair um pouquinho rapidão dessa discussão. Só para voltar no anterior, que é grave, né? O senhor tinha falado que teria várias denúncias dos parlamentares e só a minha foi lida. Acho que pelo princípio da isonomia, transparência...
Vereador Schneider, nós estamos discutindo o
todas
projeto.
Todas as outras deveriam
se
ser lidas.
Se atente à pauta do projeto, depois eu concedo a palavra para o senhor tratar dos problemas particulares do senhor.
Esse não é
com a palavra, vereador Hamilton Espíndola.
Só pedindo isso.
Vereador Hamilton, com a palavra na discussão do projeto.
Bom... Discussão da lei orgânica. Nós vamos ver aqui. Orçamentário anual, nós vamos ver aqui. Só, eu quero até fazer uma errata aqui, que a gente acaba ficando nesse nicho da LOAS, né, por causa da defesa da pessoa com deficiência, LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É, acaba as duas nomenclaturas fazendo a fusão e a confusão. Mas discutindo aqui, eu observo aqui, e parabenizo aqui o pastor vereador Edson Lopes, chamar a atenção para que haja aí, né, uma mais melhor, né, e que as impositivas realmente tem que melhorar essa mais, né? Já nesse time, quero assim já agradecer o executivo, né, por olhar e, né, ver assim a atenção voltada ao que o vereador Reamilton, né, fez o pedido de melhorias ali para a Aldeia dos Sonhos, né, que foi a nossa emenda impositiva. E isso, né, é peculiar aos vereadores destinar sua impositiva. E isso só vai acontecer se a mais melhorar na LOA. Obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton. Na sequência, Hélio Araújo.
Presidente, fico mais feliz com a fala do nosso líder aqui, o Jackson. Ele que falou que realmente as emendas já foram contempladas nos projetos do executivo. Isso me tranquilizou, porque eu fiz uma emenda e fico feliz por isso aí ter sido contemplado. Isso mostra a eficiência do executivo por parte de já ter contemplado. Só a sugestão, presidente, e quando for que foi destinada a negativa, que se colocasse no ofício que foi colocado, que já foi contemplado, que isso aí para a gente é ótimo. Eu fiquei muito triste, viu, vereador, quando a minha emenda foi negada, mas fiquei feliz com a fala do vereador, que disse que já foi contemplado. Isso é excelente, mostra a eficiência do executivo, que está antenado com as necessidades dos bairros e da nossa querida cidade. Parabéns, vereador. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Eu quero responder os dois vereadores, tanto o vereador João quanto o vereador Ederson. O Edson falou do baixo índice e percentual das emendas impositivas. Concordo plenamente com o vereador Ederson. Agora, quem é que faz essa alteração? Somos nós mesmos. Então, acho que nós devemos pensar que a mesa diretora... Eu quero aqui cumprimentar o senhor vereador Ederson, vereador Lisier Zé Borges, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles. Se não me engano, foram só esses vereadores.
Vossa Excelência cumprimenta você mesmo?
Cumprimento eu mesmo. Por que eu cumprimento esses vereadores, inclusive a mim? Porque foram esses vereadores que tiveram a coragem de fazer a lei, vereador Domingos estava? Vereador Domingos, para criar a emenda impositiva nessa casa. Então é por isso que eu estou cumprimentando, inclusive a mim, por causa dessa atitude e dessa iniciativa. Então, vereador Edson, nós que temos que fazer a alteração da lei, não há nenhum óbice por parte do executivo de fazer isso, até porque isso compromete, porque o valor aprovado não dá praticamente para nada, só fica criando problema dentro do orçamento. Então eu concordo com o senhor, nós vamos trabalhar para isso. Repetir para o vereador João, eu quero aqui agradecer o vereador João pela sua contribuição, João da Luz, João César da Luz. Eu quero agradecer ao vereador João César da Luz pela contribuição dele de sugerir...
Vereador Jacques, só um minuto. A CMTT está ali fora fazendo algumas autuações. Quem tiver com veículo irregular, por gentileza, CMTT está ali fora multando ali, tá? Continua, vereador Jacques.
Obrigado por o senhor tirar a tranquilidade dos novos vereadores, mas... Respondendo o vereador João da Luz, César da Luz, eu quero agradecer ao vereador João César pela contribuição dele em dar sugestões para o orçamento. Orçamento é isso mesmo, vereador João. Ele é uma sugestão para uma possível ou não aplicação. Então, não é obrigado. Por esse motivo, que esses vereadores que eu mencionei aqui foram importantes, o senhor não estava aqui, foram importantes para a criação da emenda impositiva para garantir que aquela emenda fosse aplicada. Então, infelizmente, nós erramos no cálculo, viu, vereador Fred? Mas nós podemos corrigir conforme o vereador disse. No mais, é agradecer a todos os vereadores e pedir a aprovação do projeto, que é muito mais importante do que o CMTT multando os carros lá fora.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Complementar 203/2021, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação. Sem mais assunto a ser encerrado, sem a ser tratado, declaro encerrado esta sessão extraordinária sob a proteção de Deus e solicito aos pares que permaneçam em plenário que convocaremos a segunda votação extraordinária em 5 minutos. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem seus assentos para que possamos iniciar a segunda convocação extraordinária. Senhoras e senhores, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum para a abertura da segunda sessão extraordinária na data de hoje, 1º de dezembro de 2021.
Vereador Jackson Charles, vereador Reamildo Espinda, vereador Lecrei de Lago, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador policial federal Suende, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio Araújo, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Luzimar Silva, vereadora Andréia Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza, e vereador doutor Zé Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão extraordinária e solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras aprovada. Foram lidos projetos que motivaram essa convocação. Projeto de Lei Complementar 202 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Projeto de Lei Complementar 203 de 2021, de autoria do Prefeito, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa no município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual LOA, para o exercício financeiro na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente ou votação em projetos em primeira votação. Projeto de Lei Complementar 202 de 2021, de autoria do Prefeito, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, aprovado por unanimidade dos presentes. E Projeto de Lei número 203 de 2021, de autoria do Prefeito, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesa no município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual LOA, para o exercício de 2022, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o início de 5 minutos. Sem projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito o vereador Domingos Paulo que faça a verificação do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador policial federal Suender, que está ali no, na plateia, mas você pode vir aqui plenário, vereador. Vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, Vereadora Celiane, da SOS. Vereador Hélio Araújo. Vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem. Vereador Lisier José Borges. Vereador Delcimar Fortunato. Vereador Fred Godoy. Vereador Fred Cacheta. Vereador Luzimar Silva. Vereador Ederson Lopes. Vereador Thaís Souza. Vereador João Feitosa. Vereadora Cleide Hilário. Vereador André Rezende. Vereador Presidente Leandro Ribeiro. E vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula de Souza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra para a primeira secretária para a deliberação dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 202 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025.
Projeto de lei complementar 202 de 2021, de autoria do executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta em projeto de lei complementar 202 de 2021, está aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projeto de lei complementar 203 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual LOA para o exercício financeiro de 2022, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal.
Projeto de lei complementar 203 de 2021, de autoria do executivo, está em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para complementar minha fala na primeira votação da LOA, alguns podem questionar por que a sessão extraordinária, tendo em vista que regimentalmente poder-se-ia votar a LOA e o PPA até a data de encerramento. O vereador Lisier sabe disso. Encerramento da sessão legislativa. Mas tenho certeza que o secretário Valdivino e a Elza do Orçamento têm muitas adequações já previstas para o próprio Tribunal de Contas. Então, antever aí uma semana, 10 dias, é importante de fato. E uma das adequações, presidente e ouvintes, eu tenho certeza que é bastante aguardada. O próprio prefeito nos deixou ontem otimistas ao dizer que vem coisa boa por aí e direcionada aí aos servidores. E nós esperamos, sim, né, que esse prazo seja o suficiente para adequações e que venha realmente aí a esperada, a data base dos servidores públicos municipais, que infelizmente realmente não tiveram em força da própria pandemia e do decreto que suspendeu as revisões por parte das consequências da pandemia. Então, realmente, importante que se faça logo a votação e que as providências por parte da Secretaria de Economia, de Planejamento Orçamentário, sejam adotadas junto ao Tribunal para que o prefeito possa, o mais breve possível, quem sabe, divulgar aí a revisão salarial esperada por todos os servidores públicos municipais. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta, hein? Projeto de lei complementar 203-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Sem mais assunto a ser tratado na presente sessão extraordinária, sob a proteção de Deus, declaro encerrada, convocando outra para dia 5 de dezembro, próxima segunda-feira, em horário regimental, sessão ordinária. No mais, agradecer aos pares pela presença, parabenizar mais uma vez vereador Lisier José Borges pelo seu aniversário e agradecer aos telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, TV Câmara e YouTube.
Dia 6,
fiquem todos com Deus.
Dia 6 de
dezembro, segunda-feira, me corrijo o colega vereador Jean Carlos.